Estamos de volta. Esse é o Papagal Podcast, o site canalmasculino.com.br. E depois do nosso podcast 40, que foi um sucesso de crítica e público.
Sensacional. De crítica também?
Sim.
Inclusive. Saímos na Folha, no Estadão, nem estamos sabendo.
Não, é que o público é a nossa crítica. Nós estamos de volta aqui no 41º Papagal para falar de moda, tecnologia, cultura pop, relacionamento e tudo mais que faz parte do universo do homem moderno. E qual é o assunto do nosso primeiro bloco?
No nosso primeiro bloco, vamos falar das agruras e alegrias do homem que chegou aos 40 anos.
Ai, meu Deus do céu. Tema que nos foi indicado por um ouvinte, que é bom
no podcast passado. E aí a gente achou o tema interessante, então vamos falar. Quer dizer, vocês, né, Luiz e Ricardo, vão falar
Deus.
Sobre o que é chegar aos 40 anos.
E passar deles, principalmente.
Eu acho, eu vou te falar a verdade.
Como continuar vivendo depois dos 40 anos?
Eu acho que chegar aos 40 anos não é nada. O problema é quando você passa deles, começa a ver os 50 chegando.
É o guia prático de se manter vivo após os 40, não perca.
E depois disso, Luiz, o que a gente vai falar?
Depois disso, cansado, né, amparado nas muletinhas, né? Falaremos sobre um assunto polêmico que vem tomando as ruas de São Paulo.
Literalmente.
Literalmente, né? Tingindo as ruas vermelhas de São Paulo. É a famosa ciclovia ou ciclofaixa.
Na verdade, as duas, né? Porque elas são coisas diferentes, mas a gente foi tomada por ciclofaixas, né? Que foram pintadas aí.
É.
E as pessoas estão se perguntando se realmente esse tipo de atitude vai levar a algum lugar ou não. Se a gente vai virar uma Copenhague aqui em São Paulo.
Literalmente vai levar a algum lugar ou não, né? É tudo literalmente hoje.
E por que vermelho na ciclofaixa, né?
Ah,
porque poderia ser amarelo.
Não, porque a cor usada na maioria das cidades do mundo é vermelho. Não me venha com esse papo.
PT.
Não, não é por causa do PT.
Era a tinta mais barata.
Tava na promoção a tinta.
E depois disso, qual que é o tema?
Falaremos sobre o discurso de Emma Watson na ONU.
Sim, nossa mulher de respeito.
Essa menina
podemos,
prodígio, né?
Podemos
gente,
dizer que ela é uma mulher de respeito.
No Harry Potter e agora tá lá toda fina e elegante, fazendo altos discursos intelectuais.
Eu tenho grandes esperanças pela Hermione. Eu acho que ela...
Não diminui o Harry Potter.
Não, o Harry Potter... Meu, assiste o filme. Você vai ver que ela fazia mais do que os dois moleques juntos.
Ah, isso é verdade.
Já no filme.
Isso é verdade.
A vida imita a arte.
Uhum.
E na sequência a gente tem a nossa querida leitura de e-mails. E no final de tudo a gente tem uma dica de podcast de novo. Que fazia tempo que a gente não dava uma dica de podcast. Tem dica de podcast lá no final do nosso episódio. Eu sou Ricardo Terrazzo, editor do site Canal Masculino. E nós voltamos logo após a nossa vinheta.
Modo.
E o tema do nosso primeiro bloco nos foi sugerido por um ouvinte no podcast anterior. Infelizmente a mensagem chegou um pouco tarde para a gente usar a temática no podcast de 40, mas nós vamos falar agora sobre o homem de 40 anos. Esse momento em que muitos até sofrem depressão depois dos 40 anos. Você sabia disso, Luiz?
Depressão?
Pois é. Alguns homens, quando batem nos 40, eles sofrem uma depressão porque começam a vislumbrar o envelhecimento, dar adeus à sua juventude. Uma vez por todas.
Digamos que os 40 anos seriam a metade da vida do homem, por assim dizer, né? Ao menos antigamente era meio que considerado assim. Hoje não, né? A expectativa de vida é maior. Digamos que chegamos na nossa metade da vida.
Muitos atribuem até esse negócio de você ficar deprimido ao fato de que com 40 anos os seus filhos começam a sair de casa e etc.
Ah, isso aí realmente é coisa do passado.
É coisa do
né?
passado, nossa. Porque hoje em dia isso não rola mais. Hoje em dia muita gente tá tendo filho com 40 anos.
Meu caso.
Né? Seu caso é um deles. Então, sua filha nasceu, você tinha que idade?
40.
Então,
fiz 40 quando ela nasceu.
Ela vai sair de casa quando tiver mais... Você vai ter mais de 60.
Pois é.
Hoje em dia já mudou bastante.
E ainda mais com os filhos também, que estão saindo de casa cada vez mais tarde, né? Então, você imagina, se hoje eles já estão saindo com 30, até sua filha chegar à maioridade, já vão estar saindo com 60 anos, né?
Tá louco.
Isso não é uma boa notícia, né?
Não.
Mas antes de qualquer coisa, acho que a gente podia trilhar a cadeia evolutiva do homem, do seu nascimento até os seus 40 anos.
Nossa Senhora.
Eu acho que...
Quanta merda não foi feita nesse meio tempo, hein?
Você precisa se a gente já faz besteira em um dia, imagina em 40 anos, né?
Então.
Mas eu acho que se a gente... A infância é aquele negócio pra todo mundo, é mais ou menos parecida. A infância tá mudando agora porque as crianças, hoje você tem direito. Antigamente tudo era mãe e você tomava as palmadas na bunda, né? Hoje você tem, a criança tem direito a falar que tem algum tipo de psicose, alguma coisa, e levam ele no psiquiatra.
É.
Um dia a gente ainda vai falar disso num outro podcast. Mas vamos passar então pra adolescência. A adolescência pra mim é muito fácil de você... Pra mim todas as fases do homem você pode descrever com um filme. Por exemplo, pra mim a adolescência é Velozes e Furiosos. Não tem muito roteiro, muita mulher pelada, esse tipo de mina de shortinho e tal. O cara tá feliz assistindo aquilo. Com 20, ele continua gostando de Velozes e Furiosos, mas ele gosta por causa dos carros, não é mais por causa das mulheres, porque ele já deixou de ser um observador de mulheres e ele já passou a ir atrás das mulheres mais do que na adolescência, né? Tem um pouco mais de contato com o sexo feminino.
E daí ele quer o carro, ele gosta dos carros porque ele quer o carro e ele não teve grana pra comprar um carrão, é isso?
Isso.
Ah, tá.
Mas eu acho que a adolescência seria o Velozes e Furiosos, né? Aquele negócio, presta um pouco menos de atenção ao conteúdo, mas você presta muito mais atenção às coisas visualmente, assim, você quer ser mais arrebatado pelas coisas, né? Mas...
A adolescência é aquela fase de afirmação.
Também.
Então você não sabe direito o que se passa no mundo, então você acha que tudo e todos estão contra você.
Sim.
Né?
Com certeza.
Principalmente seus pais.
Esses então, coitados.
Sempre tão errados. Acho que
se quem tá ouvindo isso
errados.
É adolescente e deve pensar isso dos pais, você pode crer que um dia você vai se arrepender de pensar isso.
Então ouçam os seus pais. A gente já falou isso aqui algumas vezes e é sempre bom repetir.
E o adolescente também tem aquela fase dele querer entrar em um grupo, né? O adolescente, ele quer se encaixar em algum lugar.
Sim.
Porque ele não sabe ainda o lugar dele no mundo, não sabe ainda qual a profissão que ele vai seguir, né?
É.
Então tem aquele lance de você querer fazer parte de um grupo. Por isso que tem esses... Os adolescentes se jogam tanto nessas ondas que aparecem, né? Tipo a época do Zemo.
Ou se joga algum movimento musical.
Movimento musical.
Um grupinho que pratica algum determinado esporte.
Ou até artístico, alguma coisa assim, é verdade. É. Já com os 20 e poucos anos, você quer sair dos grupinhos e você quer começar a selecionar melhor seus amigos. Isso é interessante.
Aí você já meio que se afirmou no mundo, né? Você já meio que encontrou o seu espacinho no mundo.
Tanto que um amigo meu, uma vez, ele falou que você fazer faculdade no final da adolescência, fazer faculdade já com 25, quase 30 anos, é completamente diferente o relacionamento que você tem com as pessoas. No final da adolescência, você quer ser amigo da faculdade inteira, quer bagunçar em todas as festas e tal. Ele falou, quando você já tá com uns 26, 27 anos, é completamente diferente. Você tem lá dois, três amigos, você já não participa tanto da parte social, mas você curte também com a galera. Não é por isso também que vai ficar de fora.
Claro, mas a frequência no barzinho é menor.
A frequência no barzinho é menor. Até porque você começa a ter também, ao mesmo tempo que você tem o seu, já o seu emprego com essa idade, né? A maioria das pessoas já tá trabalhando com 20 e poucos anos e ganhando a sua grana. E alguém que tá ouvindo, não, me desculpe, mas a realidade é assim. Porque hoje os filhos também estão saindo cada vez mais tarde de casa e estão deixando de depender dos pais também cada vez mais tarde, né? Quando eu e o Luiz éramos adolescentes, algumas décadas atrás.
Puta, bota uma década nisso.
Era muito comum que os filhos saíssem de casa logo depois dos 20 e poucos anos, assim, ou pelo menos já estivessem se sustentando, né? E até ajudando em casa.
Claro.
E hoje eu vejo muitos casos, assim, de amigos nossos, não tô criticando, cada um, mas muitos amigos que os caras estão com quase 30 anos e estão lá vivendo com os pais numa boa, sei lá qual é o acerto.
Acho que a vida mudou também, né? Hoje você tem a facilidade. Por que que o cara vai morar sozinho hoje? Se ele tem a mãe que cuida da roupa dele, que faz a comida pra ele, ele vai pagar por isso, né? Hoje ele tem todo o conforto em casa e a vida tá cara também, né?
Sim.
Acho que a principal razão dessa inversão de valores é porque a vida se tornou muito cara.
Conseguir um emprego, né, que pague bem logo no começo da vida profissional é difícil,
é complicado,
né?
Porque pra você se manter hoje em dia, você tem que levar em conta que você vai ter que, no mínimo, né, alugar um cafofo, ter alguém que limpe, se você não tiver tempo pra limpar o cafofo, né? Prover a sua comida, prover a sua roupa, levando-se em consideração que você trabalha.
Pagando todas as suas contas, que é a parte pior.
Contas, né? Que é a coisa mais fácil do mundo, né?
Porque hoje em dia a gente tem um problema muito grande, que a gente inflou a vida, a gente inflou nossos gastos. Então, quando a gente era adolescente, qual que eram os gastos dos anos 80?
Disco.
É. comprar disco.
Disco.
É verdade.
Comprar um LP de vinil, era esse o nosso gasto.
Nossa. E uma roupa de tempos em tempos.
Pois é, hoje você não tinha nem... não era nem comum ter plano de saúde nos anos 80, né? Hoje em dia o pessoal faz toda a questão do plano de saúde. É. Naquela época não tinha. Os seus gastos, que nem o Luiz falou, eram conveniências, né? É. Era sair com os amigos no fim de semana, esses eram os gastos. Hoje você tem a internet... Você tem o celular, você
TV
tem...
a cabo.
Né? E cada vez mais cedo, porque também muitas dessas coisas eram contas que entravam na nossa vida só depois dos 20 e tantos anos. Hoje, o moleque com 15 anos já banca várias coisas, banca, os pais bancam pra ele, né? Várias coisas dentro da casa. E aí a gente chega aos 30 anos, a casa dos 30, que aí é ladeira abaixo.
Eu acho que os 30, os 30, pelo menos na minha visão, assim, eu tinha pavor de fazer 30, e aí fiz, obviamente, agora eu tô com pavor de fazer 40. Mas eu acho que eu tive mais pavor de fazer 30, porque os 30, eu não sei se pra vocês é a mesma coisa, mas os 30 são assim, tipo, eu cheguei até aqui, de agora em diante, não vai ter mais nada de bom. Não que a vida não...
Nossa, que coisa deprimente.
Não, peraí.
Tô deprimido agora.
Não é que a vida não vai ter mais nada de bom, não é que a gente vai morrer, não é isso. Em termos de saúde, dali já começa. É nos 30 em diante que a coisa começa.
Ah, eu acho isso um exagero.
Sim, sinto muito.
Não, você tem algumas coisas. Você, por exemplo, o homem, ele começa pouco a pouco, depois dos 30, 35 anos, ele começa a ter perda de um monte de coisa, de hormônio...
E com a mulher é a mesma coisa, ué.
E com a mulher também.
Então, é isso que eu tô falando. Eu acho que em termos de saúde, de corpo...
É claro, você tem que se cuidar mais, né?
Exatamente.
Então, mas ao mesmo... Você não pode comparar um porre que você toma aos 20 com um porre que você toma aos 35, por exemplo. Uhum. Né? E muito menos aos 45, piorou.
Sim, porque ao mesmo tempo você começa a pegar leve, você começa a se preocupar mais com a sua saúde, com o que você come.
Foi isso que eu quis dizer. Eu não falei que não vai ter mais nada de bom na sua vida e ponto, agora é tudo uma merda. Não é isso, mas você como um ser humano que nunca se preocupou com doença nenhuma, com nada, com os 30 você já começa a sentir a diferença.
É claro, o teu organismo cobra, né? Não tem jeito, né?
E emagrecer vira uma das coisas...
impossíveis de se acontecer, né?
Mais difícil.
Mas você também se torna uma pessoa mais sábia. E quando o homem chega nos 40 anos, é aquela coisa. Ele está já perdendo cabelos.
Muita perda capilar.
Muita perda capilar. Ele não sabe, mas ele já está também perdendo estatura. Mas é muito pouco,
Ainda não é tão significante.
Não, é muito pouco. Você só vai sentir, mesmo quando você estiver lá para uns 60, 70 anos, você vai sentir que você perdeu estatura.
Mas na verdade não perde estatura, né?
Perde.
Na verdade é você começa a meio que dar uma encolhida.
Não,
assim.
Mas dá uma...
Você perde.
Um pouco de perda óssea, mesmo.
Você perde um pouquinho, mas é muito pouco, é quase que imperceptível. Que nem eu falei, vai sentir lá para os 60, 70 anos é que você vai ver isso acontecer. Então, e o homem começa a perder também a testosterona, e daí começam a surgir os problemas. Eu tô pintando um quadro horrível. Nossa, dos 40 anos, né?
Não, você tá deixando o todo cara... mundo que tá ouvindo isso horrorizado, porque... falando, meu, minha vida acabou completamente.
Tô ferrado.
Porque com a perda de testosterona, aquela ereção quase que automática que você tinha sempre, já não começa a não acontecer com tanta frequência.
É, mas aí você, como você já falou, você tá mais sábio, né?
Sim.
Você parte para outros rumos, né? Você não vai direto ao ponto.
Comprimidinho, né? Azul, pode ser também.
Não
com 40?
Ponto,
40 é sacanagem.
Ah, não, tem muita gente que usa por usar, não é só.
Tem nego de 20 que usa?
Sim.
Pelo amor de Deus.
Ah, mas aí é pelo hype, né? Porque foi modinha, principalmente quando apareceu e tal.
Eu acho que demora também, não é assim, né? A gente fala, vai perdendo, mas vai perdendo aos poucos. Você não perde o hormônio e um dia você acorda e você tá se arrastando, né? Você. Demora isso daí também, a partir dos 50 que você vai começar a sentir isso melhor, e também não é igual de homem para homem. Né?
Nossa, você tem cara uma vida mais ativa, se cuida, tem uma alimentação boa e tudo mais, né?
O que hoje em dia não é o caso.
Ou seja, né? Você vai broxar.
Cara que come no McDonald's todo dia, né? Esse entope de refrigerante e açúcar.
Meu Deus.
Esse tá perdido. Eu acredito que os 40 anos são a idade da... que vem mais sabedoria mesmo. O que você acha?
Eu concordo, eu concordo também. Você começa a prestar melhor atenção às coisas ao seu redor, assim. A ter discernimento, como a gente falou um pouco antes, né? Do que é, o que não é, o que se presta, o que não presta. Eu acho que 40
é uma idade legal, assim. É a idade do sommelier, então. Ele começa a apreciar o vinho, apreciar a cerveja. Ele não quer mais tomar cerveja de boteco, ele quer tomar uma cerveja artesanal bem feitinha.
Você já troca o cigarro pelo charuto. Tá na fase de pegar um carro automático.
Então, mas você tem também o outro lado, né? Tem os caras que entram na crise dos 40 e ainda tem, a gente falou brincando, mas existe mesmo. E eles tentam compensar.
Né? Então eles começam a querer andar com pessoas mais novas, a frequentar barzinho de gente mais nova, a se comportar como adolescentes ou
mas
jovens.
Mas aí eu tenho uma dúvida com relação a isso. Tirando essas pessoas que têm a crise, que nem a gente via no Two and a Half Men, no tempo do Charlie Sheen, que ele era na história já um cara de 40 anos, a gente não sabe
de
quantos,
20, né?
Exatamente, né? Parece que não falava muito bem, eu não lembro. Que vivia com aquele monte de mulher mais nova e cada dia com uma diferente. Tirando as pessoas que entram nessa história aí, é o que vocês falaram antes, né? Você fica mais sábio, então você não quer mais a cerveja vagabunda, você não quer mais, você quer trocar o cigarro por um charuto. Mas eu acho que isso talvez seja meio que uma consequência de você conhecer coisas.
Sim, então a sabedoria.
Então você assim, fala, eu já experimentei todos os cigarros. E aí isso vale pra tudo, né? Já experimentei todos os cigarros que existem, todas as marcas. Eu já sei. Então eu vou, sei lá, pro charuto porque é diferente. É mais uma questão, às vezes, de novidade. De ser uma coisa nova pra você. Do que ser só assim, agora eu sou mais sábio. O charuto é melhor que o cigarro. Não sei, de repente pode ser só...
Era não fumar nenhum nem outro.
Nenhum nem outro. Sabedoria.
Mas
né?
Assim, ser a questão às vezes da novidade. E aí como a pessoa de 40 anos, geralmente ela já tem uma situação que não é mais tão perrengue quanto foi lá nos 20 e poucos, que ela era recém-formada, ganhava mal.
Sim.
Então ela pode se dar o luxo, né? Esse cara pode se dar o luxo de comprar o charuto que é mais caro. Alguma coisa assim. Será que também não é isso?
Muita gente, mas muita gente também atribui ao fato, de novo, que não reflete mais os dias de hoje, dos seus filhos saírem de casa, porque aí você já não tinha aquelas contas, então você poderia deixar...
Coitado dos pais de hoje em dia.
Eles estão ferrados, mas você poderia deixar de comprar a cerveja Skol para comprar uma cerveja melhor, deixar de comprar aquele chocolate vagabundo para comprar um chocolate importado e por aí vai.
Eu tô na fase de deixar de comprar cerveja para comprar fralda, velho.
Então,
tá vendo?
Não dá para mensurar hoje em dia.
Tempos, né?
Não dá.
Desse
mas,
jeito.
Eu acho assim, fica a dica para quem é jovem ainda, tá na casa dos 20, se prepare. Né? Começa a se preparar para quando você for chegar aos 40. Né?
De que maneira?
Não, se preparar tanto fisicamente quanto mentalmente. Principalmente no bolso.
Isso, porque, então é financeiramente.
Financeiramente, porque quando você chegar nos 40, você já vai ter um imóvel comprado, já vai estar com, sei lá, família...
Vixe, me lasquei.
Composta, entendeu? E financeiramente bem.
Não tô dando check em nenhuma das opções.
Não, a gente fala isso por experiência própria, porque nenhum de nós tá assim, né? Então quer
dizer, verdade.
Que se você quiser seguir um conselho, o conselho é esse, né? Se prepare, coisa que nós não fizemos. Infelizmente.
Inclusive profissionalmente, né?
Inclusive, né?
Profissionalmente.
A gente já falou em vários podcasts aqui.
Não queira ir com sede ao pote agora nos 20. A gente sabe que você tá cheio de gás. Você quer montar empresa, que você quer ser diretor e não sei o quê. Mas eu posso te afirmar veementemente que é depois dos 30 e dos 40 que você consegue fazer as opções certas, assim, montar uma empresa e gerir ela da maneira... E tem que ser gerida.
Dá uma cabeçada, né?
A não ser que você dê muita sorte. Né? Monte um negócio e dê muito certo e alguém venha te aconselhar e te ajudar, alguma coisa desse tipo. Mas na maioria das vezes, as pessoas que montam a empresa dos 20, assim, até os 30, é mais difícil de dar certo porque é muita inexperiência, né? Você ainda tem que aprender muita coisa. Então, às vezes, é bom você trabalhar para os outros primeiro, ganhar experiência, observar os erros dos seus chefes, inclusive. Ver o que eles fazem de errado pra você não repetir futuramente.
É legal você ter uma vivência profissional, né? Trabalhar pros outros primeiro, né? Pra ver como funciona.
Ter portfólio,
mundo,
currículo.
Né? Pra aí depois partir pra carreira solo, né?
E na parte de relacionamento? Vamos supor que o cara de 40 anos chegou lá nos quarentinha, mas ele ainda não escolheu uma companheira. O que vocês acham? Como é a vida do cara? 40 anos, tá atrás de uma... De uma tampa pra panela dele.
Eu acho que ele deve continuar se divertindo com a pessoa errada até achar certo. É isso aí.
É um bom conselho.
Também acho. Concordo.
Eu acho que isso daí acaba aparecendo. Não vai ser... Alguns encontram aos 20, outros encontram aos 30.
Isso
não,
né? não
é
tem,
uma coisa...
Não tem prazo limitado pra acontecer. E pode ser que você esteja com uma pessoa hoje, chega aos 40 e fala, opa, não era bem isso. E aí?
Até por conta dessas coisas que a gente tava falando, de mudança de interesses.
Claro.
Né? Você, quando tem 20 e poucos anos, você se junta aí com uma pessoa... Junta num sentido bom de ela vai morar junto ou casa mesmo, né? E nessa época vocês têm tudo a ver um com o outro, né? Vocês são muito parecidos. E quando passa o tempo, vocês vão se distanciando, né? As pessoas vão criando objetivos diferentes, vão criando gostos diferentes. E um dia você nota que não tem mais a ver. E é melhor dar linha na pipa.
E acabou. vai fazer.
Mas é a vida é assim mesmo. O homem de 40 anos, ele sabe que a vida é assim mesmo, por isso que eu estou falando, tem 44. 43, na verdade.
43.
Falei 44 no final do ano. Eu acho, assim, que é uma época da minha vida que é bem interessante, porque eu tinha uma outra perspectiva quando eu era bem mais novo, de como eu iria chegar aos meus 40 anos.
Nossa, eu nunca tinha pensado nisso quando eu era mais nova.
Eu pensava, eu falava, pô, como é que eu vou ser nos meus 40 anos?
Como é que vai ser minha vida com 40 anos? Eu não fazia ideia.
Então, eu achava que eu ia ser muito mais tiozão do que eu sou hoje.
É. Eu com 12, eu achava que com 20 eu estaria casado. Então, quer dizer, você imagina como é que eu ia estar aos 40.
É, não.
Tá morto, praticamente.
Mas isso é quando você é criança. Porque você acha, pra você, qualquer 10 anos é uma infinidade. Pô, é uma infinidade.
Mas, nossa, 10 anos.
Mas eu acho que nesse período que a gente passou aí, da nossa adolescência pra nossa juventude, na nossa época, eu acho que mudou muito rápido. E quando eu lembro que quando eu era criança, que é o caso de vocês, mais ou menos a mesma época, as pessoas de 30 e poucos anos, elas já eram meio vistas por todo mundo, meio como tio mesmo.
Senhores,
sabe?
Né?
Ah, é o tio, é a tia. E aí você falava, nossa, mas quantos anos fulano tem? Minha tia tem? Ah, tem 35. Hoje, uma pessoa de 35 anos, ela ainda é vista como uma pessoa nova. Principalmente por causa dessa história das pessoas saírem de casa cada vez mais tarde.
É. E também rolava uma cobrança grande, né? Eu lembro que se você, com 40 anos, nos anos 80, você pegasse um skate e saísse por aí, as pessoas ficavam te cobrando.
Ah, sim.
Você é louco, você tem 40 anos, você é um pai de família, isso é coisa de você ficar falando. Eu não entendo qual que é o problema. Eu não entendo qual é o problema do cara pegar um skate e sair por aí. Ele gosta. Hoje em dia você já não vê mais isso. Eu vejo amigos meus que têm mais ou menos a minha idade colocando, postando foto deles andando de skate.
É.
No Facebook ou então no Instagram, né? Então você vê que os caras estão lá curtindo. E cara com filho, o cara casado, com casa e com conta pra pagar. Mas ele quer um momento de curtição dele e sai daquele negócio de os solteiros contra casados de terça-feira à noite, né?
Nossa, isso é deprimente.
Que era a diversão do casado de 20 anos atrás, era jogar bola uma vez por semana. Né?
O fato é, hoje nós somos o tiozinho Suquita.
Só quem tem mais de 40 vai saber o que é isso.
Eu não tenho mais de 40, mas eu sei. E com as mudanças na nossa cidade, nas chamadas ciclofaixas e ciclovias, o trânsito para uns melhorou, para outros piorou. E aí a gente vai debater aqui o assunto. Eu tenho uma posição meio estranha sobre isso.
Em primeiro lugar, vamos pedir para Luiz Moura explicar para a gente, nosso assessor de WTF, o que é uma ciclofaixa e o que é uma ciclovia.
Ciclofaixa é essa merda que a prefeitura tá fazendo sem critério nenhum.
É
pintar a rua de vermelho e falar, aqui vai passar a bicicleta.
E ciclovias?
Ciclovias são espaços planejados, destinados exclusivamente ao uso de bicicletas, né? Que tem separação das vias públicas, da calçada, etc e tal. Coisa contínua, bem feita, calçamento, etc e tal. Então, essa merda que a prefeitura tá fazendo.
Então, a gente já sabe pelo...
Traduzindo em miúdos, resumindo. Ciclofaixa é igual a merda. Ciclovia é igual a bacana.
Na minha concepção,
dele, é isso.
Primeiro vamos parar de usar essa palavra. Vamos usar titica de agora em diante.
Titica.
Porque a gente não pode ficar falando palavrão aqui o tempo todo. A gente vai dar um mau exemplo para os nossos ouvintes. Nós somos cavalheiros aqui. Segundo lugar, a gente já conseguiu então saber o posicionamento do Luiz Moro a respeito das ciclovias que foram feitas em São Paulo.
Não, as ciclofaixas.
Ciclofaixas, desculpe.
Não confunda o ouvinte.
Mas aqui a discussão eu quero ir até um pouco mais além e falar sobre bicicletas e carros.
Então, eu tenho
os meios de transporte alternativos.
Eu tenho um problema com esse assunto. Isso é uma coisa que eu tava comentando até antes da gente começar a gravar. E eu falei, olha, eu não sei se de repente vai ser uma boa dar minha opinião. E talvez eu seja apedrejada em praça pública.
Apedrejada
depois.
Por quê?
Opinião é opinião, vamos lá.
Não, porque na verdade assim, eu acho que essa história de bicicleta é muito bacana. Eu não gosto de andar de bicicleta, mas independente dessa questão de gosto, eu acho o conceito andar de bicicleta numa cidade grande, em princípio, interessante. Você não gera poluição, você consegue chegar relativamente um pouco mais rápido no seu destino, você não gasta combustível, você faz um exercício. E você é saudável, enfim. Só que aí, isso é o lado bonito da coisa, né? Isso é o lado conceito, isso é o lado todos os prós da situação. Só que aí você tem a realidade. Uma cidade gigante, com trânsito caótico, com tudo absurdamente desorganizado e motoristas. E aí não é só motorista de carro, é o cara da moto.
O motociclista, o cara que dirige o carro, o cara que dirige o ônibus, o caminhão.
Exatamente, o taxista, e enfim, todo mundo completamente descontrolado no trânsito. É. E aí você tem...
Você não falou do relevo também de São Paulo, que não é dos melhores. Principalmente quem vai pra Lapa.
Exatamente, tem essa parte. Mas
o cara pega umas subidas que é uma coisa de louco.
Sei lá, enfim, aí é questão de gosto. Vem o problema, mais um problema. Como é que você vai andar numa cidade onde você agora tem essas ciclofaixas e você tem o quê? Uma miséria de ciclovias de verdade pela cidade toda.
Ciclovias bem poucas.
É, são pouquíssimas. Eu não sei contar quantas.
A gente
porque...
tem uma aqui pertinho de casa na Avenida Anhaia Mello.
É, então. E tem uma ali na Faria Lima, né? Que ficou pronta ano passado, alguma coisa começo desse
Rádio
ano.
Rádio Leste.
Mas enfim,
Pinheiros, enfim,
pro cara chegar nessa ciclovia, ele precisa passar por um acesso de alguma forma.
Ele tem que sair de casa e chegar na ciclovia.
Exatamente. E pra
na
chegar...
porta da casa dele não tem.
Então, e pra chegar no destino dele é o mesmo problema.
Ciclofaixa, aliás, desculpe.
Então, como é que fica? Nesse meio tempo, ele tá ali no meio dos carros.
Não fica, né? Vai ser atropelado, né?
Aí a gente fala assim, ah, pelo Código de Trânsito Brasileiro, a preferência sempre é ou do pedestre ou do ciclista.
Sim.
Né? Mas o cara tá lá andando a 10 por hora, 15 por hora, 20 por hora na bicicletinha dele e passa um maluco do lado dele. Eu não tô nem dizendo que ele tá, não tá cometendo uma imprudência, porque ele tá todo correto lá no caminho dele. Mas, gente, não tem espaço físico pra ele, na realidade, no mundo real.
O negócio é o seguinte, ao meu modo de ver, foi uma medida populista do nosso prefeito, entendeu? Que quer transformar São Paulo numa cidade de primeiro mundo. E a gente sabe que não dá a curto prazo, entendeu? Então ele inventou essa história da ciclofaixa. Começou a pintar São Paulo de vermelho.
Tá ridículo.
Deve estar levando algum por trás.
Sem dúvida nenhuma.
Você tem que pagar a pintura, você tem que pagar a sinalização, você tem que colocar a tartaruga na faixa e por aí vai. Ao meu modo de ver, você tem que usar a ciclofaixa para acessar algum local, de preferência metrô. E na cabeça do nosso prefeito, ou de quem gerou essa ideia idiota, eles pensam que a pessoa tem que trabalhar de bicicleta. E não é isso. Na verdade, a ciclofaixa serve como um acesso, ao meu modo de ver, tá? A pessoa sai de casa, vai de bicicleta, teria que haver um local para ele deixar a bicicleta dele, por exemplo, perto de uma estação do metrô. De lá, ele pega o metrô e vai trabalhar.
Uhum.
E na volta, faz o percurso inverso.
Uhum.
Quer dizer, ele vai estar deixando de utilizar, por exemplo, ou um ônibus, ou uma lotação, coisa do tipo.
Ou um carro,
Mas o transporte principal, que é o metrô, ele vai usar. Então você imagina um cara que, por exemplo, mora em Guaianazes e trabalha no centro ou trabalha mais pra frente, como é que ele vai de bicicleta?
Não,
ele não vai.
Como?
As distâncias em São Paulo são um grande impeditivo pra esse tipo de...
E um relevo, como você falou, porque é impossível. E agora tem muita gente falando dos benefícios de você andar de bicicleta. Claro, traz benefício. Só que, me desculpe, não é um argumento válido. Porque se eu não quero andar de bicicleta, se eu quero usar o meu carro, eu tenho o direito de usar o meu carro. E a cidade não foi planejada para isso. Não adianta você sair pintando faixa de vermelho por aí que
então,
não vai resolver nada.
Aí eu sou obrigado a ser a favor do que aconteceu. E eu vou explicar. E eu vou explicar por quê. Quando o Kassab tirou todas as propagandas das vias públicas.
Ah, eu apoiei.
Sim,
tá.
Eu também.
Lógico.
Então, mas muita gente foi contra porque falou: ah, e os profissionais que vão ficar sem emprego, as agências de publicidade, blá 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 blá. Só que isso daqui é o seguinte: no Brasil, pra você fazer as coisas funcionarem, tem que ser que nem band-aid. Você tem que arrancar de uma vez por todas. Você não pode arrancar aos pouquinhos, porque senão alguém vai lá e coloca o band-aid de volta. Então o que acontece? Você vai fazendo as coisas aos pouquinhos, um cara vai lá e baixa uma liminar, um cara vai lá e consegue não sei o quê. Um grupinho se junta e impede de você de fazer as coisas. E não rola. E acaba não rolando. Termina seu mandato, entra outro cara, o cara fala, bom, pra não bater de frente com o público, ou com empresários, ou com uma certa classe aí, eu vou deixar isso aqui quieto e vou inventar um outro negócio aqui que eu consigo contornar e vou conseguir fazer meu nome em cima disso.
Mas então você tá achando que as ciclofaixas estão sendo, da forma como tá sendo feito, tá sendo legal, bacana?
Eu acho que é algo que a gente precisa em São Paulo. Se a gente for colocar isso daí aos pouquinhos, fazer 10 metros por ano, e tentar ensinar o motorista, fazer cursinho pro motorista para ele entender como é que ele tem que tratar a bicicleta, não sei o que, a gente vai demorar 60 anos para ter uma cidade onde as bicicletas são um transporte. A gente tem, por um lado, realmente grandes distâncias, mas por outro a gente tem pessoas que usam a bicicleta para sair daqui e andar 2 km. E esse cara, num carro, ele está te prejudicando, porque ele está afunilando o trânsito aqui perto da sua casa, fazendo o trânsito parar na frente da sua casa.
Eu entendo.
E isso é ruim.
Mas quantas pessoas você conhece do seu convívio que andam de bicicleta?
Então, o problema é o seguinte, isso daí não é uma cultura ainda do brasileiro, e principalmente de quem mora em São Paulo, que é uma cidade que não é plana. Mas eu acho que você começando a criar condições...
colocando os carros na frente dos bois?
Não, eu acho que você criando condições para as pessoas, para elas terem bicicleta, aí não vai só ciclovia, que nem o Luiz falou. Precisa ter bicicletário, precisa ter segurança, então, precisa ter um monte de coisa. Mas a gente já tem um passo, já foi dado. É uma medida populista? Concordo também com o Luiz. Eu acho que isso daí foi feito pra chamar atenção perto das eleições. Óbvio.
Ah, pra mim óbvio. É uma coisa meio a história da faixa do ônibus.
Não.
Mas a faixa do ônibus eu ainda consigo ver mais utilidade,
claro,
que a ciclofaixa.
Não, mas eu acho que os dois precisamos ter. A gente não pode também fazer que nem o pessoal falou por aí, porque em Copenhague todo mundo anda de bicicleta. É uma cidade plana, pequena, 1.200.000 habitantes. O que é 1.200.000 habitantes comparado com 12 milhões de habitantes de São Paulo? Não é nada. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que incentivar isso nas pessoas, atrair o gosto dos cidadãos de São Paulo por meios de transporte que não sejam só o carro. Muita gente poderia estar fazendo outras coisas. Por exemplo, eu acho legal incentivar o que nos Estados Unidos chama carpooling, que é você juntar mais de 3 pessoas, né, no carro, acho que são 3 pessoas, e você ter uma faixa especial para você. Eu acho isso daí correto. E muita gente...
tentaram fazer isso aqui também, não deu certo.
Então, mas de repente é isso que tem que fazer. Puxar o band-aid de uma vez só. Falar de agora em diante vai ser assim e acabou.
Então,
se você faz, não, aos pouquinhos. Vamos fazer aos pouquinhos. É que nem o negócio do rodízio. Se o rodízio fosse implantado aos pouquinhos, não ia dar certo. Ou você chega um dia e fala assim, você não vai mais andar com o seu carro no dia X, ou o cara não vai parar de andar.
Eu concordo com a tua linha de raciocínio, só que eu acho que é assim, você tem que ter parâmetros para fazer isso, que ter algum significado real para fazer isso. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui perto do Shopping Anália Franco, aqui para quem mora aqui próximo. Eles pegaram a lateral do shopping,
uhum,
e acabaram com ela. Você não consegue mais estacionar carro de fora, do lado de fora, entendeu? Porque existe uma ciclofaixa ali. Só que, em contrapartida, tem um ponto de ônibus no meio do caminho.
Sim, foi muito mal feito. Muita coisa foi mal feita.
Entendeu?
Isso daí eu também concordo.
E é uma
concordo
ladeira.
Concordo plenamente com você.
É uma ladeira aquilo lá.
Uhum.
Entendeu? Então, quer dizer, aquilo ali não deveria existir onde está. O exemplo recente que nós vimos na televisão essa semana, não lembro o local agora, que pintaram uma ciclofaixa no meio de uma rua onde havia poste, onde havia, uhum, onde havia árvores.
Sim, em cima, em cima da calçada.
Do calçamento. Então,
sim,
quer dizer, pô,
não,
tem que ter alguma lógica
pra você
fazer.
Eu acho
isso.
O seguinte, o problema, nosso problema aqui, é que assim, a gente fala, eu sou contra. Você é contra porque você não quer que as pessoas melhorem, que elas tenham qualidade de vida. Não, não é nada disso.
Claro.
Eu acho o seguinte, não é que eu tô defendendo que as pessoas só andem de carro. Eu sou uma das pessoas que mais anda a pé. Mais anda de metrô. Por quê? Pelo simples fato de que eu odeio dirigir e eu não dirijo. Eu tenho carro e o carro fica aí o dia inteiro. E eu saio a pé. Então, essa não é a minha questão, não é meu ponto. O meu ponto é o seguinte, vamos primeiro dar a condição de transporte público decente para essa população e depois vamos pensar em ciclofaixa.
Claro.
Quer fazer ciclovia bacana embaixo ali do furafila, do sei lá de onde? Beleza. É um espaço que tá lá mesmo ocioso, que vai ser importante e que é legal de fazer. Agora, ficar pintando faixinha vermelha na cidade inteira, passando na frente da casa de um monte de gente, isso não dá.
São Paulo foi mal planejada. Todos os bairros convergem para o centro.
Uhum.
Se você quer ir de uma região para outra, necessariamente você tem que passar pelo centro.
Uhum.
Então, ao meu modo de ver, você tem que descentralizar. Por exemplo, pegar essas empresas de telemarketing que hoje tem de monte no centro.
Mas elas já estão migrando, tanto que a gente já tem várias
tem que tirar,
aqui em volta.
Você tirando essas empresas do centro, que a maioria delas tem entre 2 a 5 mil funcionários,
uhum,
né? Você vai estar gerando emprego nos bairros e tirando a população do centro. Então, acho que tem que começar a fazer primeiro esse tipo de coisa que não é medida popular, mas que vai atender.
Não, e que não é imediatista,
regiões,
né?
Exatamente.
Porque você não vê ali pintado em cinco minutos, né?
Aí você começa a desafogar a cidade e aí sim dá condição de fazer uma implantação dessas. Né? Mas do jeito que tá, só lamento, né?
É.
Semana passada, a atriz Emma Watson fez um discurso inflamado na ONU. Esse conteúdo foi compartilhado por várias pessoas aí nas redes sociais, né? E mais uma vez ela conclamando os povos do mundo a sermos igualitários na questão homem e mulher. Fato esse que até nós concordamos, obviamente. A gente acha que sim, homens e mulheres têm os mesmos direitos e os mesmos deveres também. Não sei a opinião de vocês a respeito disso.
É, eu acho que o que mais impressionou, e eu acho que aqui a gente... É, deixa até esse bloco aqui como uma homenagem a Emma Watson, foi a maneira como ela conseguiu fazer de uma forma concisa, colocar as ideias para fora, né? Colocar num discurso as ideias de uma maneira tão clara e tão inteligente. A igualdade de gêneros é uma coisa que precisa vir mais cedo ou mais tarde, porque o mundo hoje, que se considera um mundo avançado, um mundo moderno, não pode continuar com tanta diferença. Entre a gente já tem as diferenças de classes sociais que são péssimas, né? A gente tem as pessoas que não têm acesso a um monte de coisa por causa de falta de dinheiro, de condições, ou até culturalmente, historicamente falando. Então, esse negócio de mulher e homem ser tratado de maneira diferente em trabalho, em educação, um monte de coisa, pra mim é horrível.
Esse negócio das pessoas falam, ah, porque você ou vocês, enfim... É feminista, né? E o feminismo ficou... O termo feminismo ficou uma coisa meio mal vista nos últimos anos, né? Eu não sei aonde... Eu nunca estudei a história do feminismo, nem exatamente. Mas a gente lembra lá dos anos 60, as mulheres queimaram o sutiã e conclamaram a igualdade. E a coisa veio, até que chegou num ponto em que parece que... Eu, honestamente, não me lembro muito disso.
Ficou meio aquela coisa do programa do Gugu, né? Homens contra mulheres, né?
Não, na verdade... É, na verdade, ficou aquela coisa meio assim. As mulheres que são feministas, elas são meio machonas e são meio largadas e... E elas acabam, na verdade, fazendo isso meio que com... Impressão que dá, né? Meio que com um escudo pra falar mal do homem, né? Então ela é feminista porque interessa pra ela poder espezinhar os homens. E isso acabou tomando uma conotação bem negativa, essa história de ser feminista ou não ser feminista. E hoje a maior parte das mulheres acaba dizendo que não é. Porque fica aquela coisa meio tipo, é melhor eu falar que eu não sou pra não pegar mal, né? Mas, no fundo, eu acho que hoje a maior parte das mulheres, e aí eu não sei se todas, mas pelo menos as pessoas com quem eu convivo, acabam realmente se tornando feminista, nem tanto pela denominação, mas pelas atitudes. Pelo menos a maior parte das mulheres que eu conheço hoje, se não todas, né, que são do meu convívio, que são algumas amigas, outras conhecidas, todas trabalham, todas estudaram ou estudam, todas vivem uma vida hoje que não tem muito alguém colocando o dedo no nariz dizendo você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai casar com fulano, você não pode se separar dessa pessoa, porque era o que acontecia antigamente, né? Que as mulheres eram todas comandadas, antes pelos pais e depois pelos maridos. Então acho que no final das contas, pelo menos ao meu ver, em termos de igualdade de gênero hoje, eu acho que para as mulheres isso é uma coisa basicamente definida já. Pelo menos a maior parte das mulheres que eu conheço vivem dessa forma,
claro,
né? Todas elas foram educadas dentro de casa para ter o seu trabalho, para ter a sua independência, para pensarem de uma forma independente, né? E de não deixar ser levada pela opinião do marido ou do pai, enfim. Para mim, o que a Emma Watson pediu é, na minha opinião, é o meu dia a dia. Para mim é isso. Agora, é claro que a gente sabe que existem países, principalmente no Oriente Médio, onde a coisa é completamente oposta, né?
Ah, sim. Se a gente pegar em termos de Brasil, né, nós somos um país muito liberal.
É.
Haja vista que temos uma presidenta
e
outra mulher concorrendo ao cargo nessas eleições.
Sim, mas a gente também está vendo a coisa de uma maneira um pouco regional. Porque o Brasil é muito grande também, tem muitas culturas diferentes dentro desse país.
Sim, mas do modo geral...
Tem, mas eu acho que num contexto geral é mais evoluído nesse sentido. Eu acho que hoje, onde a maior diferença se vê no Brasil é a questão de salário. Salário ainda é uma questão realmente, por questão de estatística, aí eu não vou saber dizer números aqui, mas assim, é fato de que as mulheres ganham menos que os homens nos mesmos cargos.
É verdade.
Então aí é que eu acho que é onde o bicho pega mais. É. Mas em termos de comportamento, claro, não vamos dizer que não existem homens que batem em mulheres. Também não tem como a gente negar.
Não, aí também é um pouco mais radical. Mas a gente tem, por exemplo, muitos casos de ser até uma coisa que foi passada de pai para filho, de homens que consideram, eles não tratam a mulher mal ao ponto de bater, mas que consideram a mulher inferior.
Ah, sim, é.
Isso a gente tem muito caso, e no Brasil, principalmente, a gente tem um caso aí de machismo muito grande de algumas pessoas. A gente não enxerga isso tanto no dia a dia, porque pra nós é uma coisa que já é meio transparente, porque é muito comum pra nós, né? É. Então a gente já viu as coisas acontecendo. Mesmo quem não é desse jeito, já viu acontecendo e deixa passar numa boa. Mas se você for ver, a gente tem muito programa de televisão que é machista.
Ah,
a gente
sim.
tem... jornal machista, a gente
não,
tem...
Não, a gente né? tem. Eu não acho que não exista, mas eu acho que hoje, principalmente do meu tempo de faculdade em diante, eu acho que já virou uma coisa, assim, bem mais normal, vamos por assim dizer, no Brasil, a questão da mulher ter as mesmas...
Ser encarada mais igualmente.
É, não é que ela tem sempre, 100% as mesmas condições... Porque talvez exista algum tipo de preconceito na hora de conseguir algum cargo ou algo do tipo. Existe, óbvio que existe, mas é uma coisa um pouco menos exagerada, como era há alguns anos atrás, né? Há, sei lá, décadas atrás. Agora, eu acho que realmente a parte mais complicada ainda é a questão do salário. Porque essa realmente, essa daí não tem como, não tem como discutir.
Eu lembro antigamente quando falava assim, ai, fulana é desquitada.
Sim, nos anos 70,
era a mesma
né?
coisa dela ser uma prostituta, era a coisa mais
70,
horrível.
Era uma coisa horrível, tanto que existia essa diferença do desquite pro divórcio, depois acabou, virou só o divórcio, enfim. Tá uma coisa mais fácil hoje, né? Hoje você vê quantas mulheres a gente conhece hoje que tem filho, casada, que trabalham, ganham seu dinheiro. Muitas vezes ganham mais do que o marido. Então,
verdade.
É uma coisa mais normal. Claro, não que não aconteça, acontece em todo lugar. Mas é uma coisa mais aberta. Eu acho também que acontece nos Estados Unidos. Até essa semana eu tava passando o Sex and the City 2 e eu até tava comentando isso. As amigas lá, né, vão viajar pro Oriente Médio pra conhecer uma cidade super rica e tal. E quando chegam lá, se sentem um pouco inibidas, porque as mulheres de lá, elas não usam burca, mas elas usam aquele véu que cobre praticamente o corpo todo e que deixa só os olhos à mostra. E as próprias mulheres têm uma atitude um pouco estranha quando veem as mulheres de outros países... Então, de mini saia, de short, com as pernas à mostra, com um decote maior, porque elas olham feio, elas olham recriminando, elas olham para essas mulheres de fora como se elas fossem prostitutas.
É.
E é engraçado isso, né? A gente tá em 2014 e vê que num lugar daquele onde elas são tão oprimidas pelos homens, elas se comportam, claro, não são todas, mas ali no filme mostra muito isso. Muitas delas oprimem da mesma forma. Vem aquilo acontecer, o marido fica bravo, porque imagina como elas estão com essa roupa aqui na nossa frente, e a mulher tá lá dando aquele olhar de, tipo, isso tá errado, isso não, você não devia estar vestida desse jeito, você devia estar vestida como a gente.
Então, mas tem os casos, mesmo aqui no Brasil também, das mulheres machistas, né?
Ah, sim.
Que são aquelas mulheres que enxergam no próprio gênero dela pessoas que deveriam ser subservientes aos homens, né? E o que é muito estranho, né? A mulher deveria tomar o partido do sexo dela e não, né? E
mas
é muito esquisito.
Eu acho que deve ser uma questão de criação. Eu imagino.
Eu acho. Eu acho que a criação influencia muito.
Muito dogma religioso.
Também.
Verdade.
Mas é interessante, uma coisa que eu vou falar agora. O meio podcaster é um meio muito machista. Pelo próprio conteúdo dos programas, a gente até, eu acho que nós somos ponto fora da curva, porque eu acho que apesar da gente falar de conteúdo masculino, a gente fala de uma maneira que dá espaço pra mulher também participar se ela quiser. Tanto que a gente já teve vários e-mails aqui que a gente recebeu de meninas. Mas outro dia eu tava lendo um comentário de uma moça num fórum, alguma coisa, e ela tava falando que ela não se sente muito à vontade de ouvir alguns podcasts, porque ela fala, claramente não são voltados pra mulheres, porque os caras só falam de sexo o tempo inteiro, de um jeito baixo, e onde a mulher é colocada como um objeto. Então tudo que eles falam, todo tipo de piada, sempre a mulher é transformada no objeto. Então você vê que é um meio que, por ter muito homem, você vê que quando os homens se juntam ali, eles pendem pra esse lado de ser preconceituosos e de tratar mal. Então você vê como que esse negócio de diferenciação e esse preconceito, ele tá em pequenas coisinhas, não é só o grande, né? Ah, a mulher trabalha hoje, ela ganha o dinheiro dela. Não, são pequenas coisinhas também que estão no dia a dia e que vão atrapalhando aos poucos e que vão fazendo com que a mulher se sinta mal perante a sociedade, né? Se sinta um pouco...
Então, mas na verdade a explicação disso, dizem, né, os estudiosos, que data de lá do tempo da monarquia, né? Que o Brasil, por ter sido um país tão patriarcal durante tanto tempo, sim, acabou gerando todo esse comportamento que a gente vê ainda refletido hoje. Essa história realmente do podcast que essa leitora comentou, eu concordo com ela. Não ouço podcast o tempo todo, principalmente porque muitos assuntos não me interessam. Mas, e faltam podcasts, eu acho, com temas mais interessantes e mais relevantes e que enriquecem mais a gente, porque eu também acho que ficar ouvindo podcast sobre putaria, e aí, vai me levar aonde?
Não agrega nada, né?
Não,
às vezes
nada,
nem então... é sobre esse assunto, mas os caras, eles falam tão daquele papo com jeito de sabe, de borracharia do bairro, que junta aquele monte de cara ignorante, fica falando só da bunda da mulherada, que ela não se sente à vontade de ouvir. E eu concordo com ela. Eu acho que realmente, que nem a Bárbara falou, precisava abrir um leque maior de assuntos e aquilo ser tratado. O cara que tá falando, ele lembrar que ele tá falando pra todo mundo. Ele não tá falando só pra meia dúzia de amigos dele que gostam de falar daquele tipo de baixaria.
Então, mas não é só essa questão, né? A gente tem o problema também da audiência.
É, mas a audiência é masculina. Se você não começar a doutrinar essas pessoas pra aceitar a mulher no meio, elas nunca vão ser aceitas. E antes de começar a sessão de e-mails desse podcast número 41, eu gostaria de dar uma notícia muito emocionante pra mim.
Olha,
que é algo que a gente...
Você tá dando uma notícia pra você.
Emocionante pra mim a notícia.
Ah,
então,
bom.
Não vou dar uma notícia pra mim.
Que susto.
Pra mim é muito emocionante dizer que nós passamos os 1000 seguidores no Tumblr. Finalmente.
Parabéns! Olha,
aquela churrascada vai sair.
Eu pensei que você ia dizer que o podcast de número 40 foi um mega de um sucesso.
Um mega de um sucesso, mas é verdade.
Milhões de ouvintes, não, você ia falar do Tumblr.
Milhões não, mas tivemos milhares e milhares de ouvintes. Foi até uma surpresa, não sei porque a gente teve tanto ouvinte. Tomara que continue assim.
Tomara que continue assim.
Mas realmente a gente chegou, ó. Foram vários... vários recordes. A gente passou de mais de 300 mil downloads no total de todos os nossos podcasts.
Olá.
A gente passou de mil seguidores no Tumblr.
Opa.
E a gente teve mais de 150 curtidas. Eu ganhei uma badge lá no Polivore.
Ninguém nem sabe o que é o Polivore.
É, mas meu, o Polivore tá bombando. Nós temos quase 1 milhão de views de looks no Polivore.
Ah, meu Deus.
Que fase, não?
Ah, loucura, é loucura.
Mas é isso daí. Se alguém quiser entrar em contato com a gente que não seja no Tumblr ou no Polivore, qual que é o e-mail, Bárbara?
papoh@canalmasculino.com.br.
E nosso Twitter, Luiz?
É o @canalmasculino.
Além do Twitter, qual é o nosso Facebook, Bárbara?
facebook.com/canalmasculino.
A gente tem também o nosso Instagram, que é o @canalmasculino. Então, se você quiser mandar um recado pra gente, acho que meios de contato é que não faltam.
Não faltam. Não, e tem também a resenha da iTunes Store.
Oh, é verdade.
Com 5 estrelas.
5 estrelinhas
e um comentáriozinho positivo embaixo.
E pra quem quiser mandar um fax pra gente?
Ah, fax
tem que voltar
mais
pra 1987. E o primeiro e-mail é do Egon Sullivan Art. Olha que nome de...
artista, né?
Artista. Escritor europeu, né?
Bom, ele começa assim. Saudações caríssimos Ricardo, Luiz e moça. Por que que me chamou de moça?
Ah, não sei. Ele ficou com medo de apanhar de mim.
Ah, fala sério. Acompanho o podcast há muito tempo, desde o terceiro. Considero o trabalho excelente e o discurso de vocês empolgante.
Por que não ouviu o primeiro e o segundo? Não entendi.
Ah, acho que ele foi muito velho. Deixa pra lá. Tenho um único grande pedido. Não parem o podcast.
Não vamos parar o podcast.
Ele é minha salvação dentro do ônibus lotado, local no qual geralmente ouço eles. Ele escreve bem, hein? Gostei.
É claro, o cara é um escritor europeu de
muito
ficção
bom.
Policial.
Achei genial o podcast 26, principalmente quando falaram sobre Edgar Allan Poe.
Olha lá, tô falando, o cara
aí
tem a ver.
É reencarnação dele.
É.
Também curtiu 39, com todas as observações acerca do emburrecimento facebookiano. Assim como o Kit Coxinha no 40. Pretenciosamente, sugerirei 3 temas. Primeiro, acharia muito legal ouvir vocês falando sobre escritores nacionais vivos e que ainda escrevem, como Leonel Caldeia. Segundo, cafés. Ixi, cafés vai ser complicado, hein? Porque eu não tomo café.
Nem eu.
Teria que chamar uma pessoa.
Nem de nós três tomamos café. Então a gente teria que ter um expert.
Vamos ver se a gente conhece alguém aí que manja do assunto. A gente chama pra participar.
E sobre este, né, falando do café, qualquer concepção é interessante. Finalmente, penso que vocês tornariam um assunto como moralismo numa discussão aberta e bacana. Não que eu queira que vocês polemizem, afinal o pod do carnaval já fez isso. O povo ainda lembra do podcast do carnaval.
Pior que o carnaval daqui a pouco tá chegando.
Aí nós vamos fazer a parte 2.
Olha, gente, eu só vou dar um aviso, hein. Se for falar sobre moralismo, vai ter gente me tacando pedra, assim, até não poder mais. Porque eu não sou uma das pessoas mais abertas do mundo, não, hein. Gosto muito do trabalho de vocês. Acho curioso como o Luiz sempre fala algo como "mas já?" quanto ao número do podcast. Desde o 30, se não me engano, no início de cada programa. A Bárbara, sim, eu já sabia o nome dela. Ah, ele sabia meu nome. É muito bonita. Segundo as fotos do Facebook.
Olha,
obrigada,
obrigada. Esse Facebook acabou com a privacidade das pessoas.
Curto muito as músicas do encerramento e gostaria de saber quem as escolhe. Chutaria o Ricardo, mas vai que. Acertou, é. Sucesso pra vocês, ansioso pelo pod número 100. Meu Deus do céu. É, daqui um tempinho, então.
Pô, muito obrigado aí ao Egon Sullivan Art.
Esse nome, o nome dele.
Cara, eu gostei muito desse nome. Eu tô pensando até em mudar o meu. Agora, quanto só aos escritores nacionais aí, que fica também complicado, porque tem realmente alguns muito bons, mas teria que fazer uma bela de uma pesquisa aí pra poder falar a respeito deles, né? Uhum. E a gente poderia fazer um especial Paulo Coelho.
Nossa!
Me avisa quando vai ser pra não vir.
Eu acho que eu também vou faltar, vou ficar doente nesse dia.
Um atestado, né?
E agora a mensagem de Felipe Pires.
Nossa, os nomes estão, hein?
Então, e essa é uma mistura meio de português com americano, né? Felipe Pires.
Coisa de louco.
É Felipe com PH.
E ele já começa arrepiando no espanhol aqui. Olá, que tal? Né? Bien, estamos bien, bien aqui?
Muy bien.
É. E parabéns pelo podcast. Talvez já tenha reparado na maneira esquisita como escrevo. Não, tô começando a ler o e-mail mesmo. A razão é que estou a escrever de Portugal.
Falei que o cara era português.
Não, escrever de Portugal não significa que ele é português?
É, verdade.
Não, mas ó, ele tá, ó.
Vamos
ele,
lá.
Ele escreve diferente porque ele é de Portugal, cara.
É?
É, olá.
Pô, você começa com Olá, que tal? Com
Olá, que tal? É, Olá, que tal? Total
também
espanhol.
De Portugal, isso?
Mas
em
Portugal acho que também eles usam isso.
Bom, sim, também tem ouvintes em Portugal, ou pelo menos ouvinte. Mas vou ser rápido, apenas quero deixar uma sugestão. Mas antes da sugestão, tenho que dizer como passei a ouvir o vosso podcast.
É, porque em Portugal realmente, né?
Olha, atravessando o Atlântico, gente, olha que loucura. Foi assim que aconteceu. Tava a procurar um podcast numa aplicação em português, porque como trabalho durante a noite, queria algum ruído de fundo. Algum podcast que fosse de muito blá blá blá.
Achou.
E encontrei o vosso, mas devo dizer que eu procurava outra coisa diferente, pois queria algo que não me distraísse.
E a gente tá
distraindo
ele.
E o vosso podcast fez com que eu esteja atento ao podcast, ao invés de estar atento ao trabalho.
Não pode manejar máquinas pesadas.
É, não pode. Não, é que nem eu. Não pode tomar xarope e operar máquinas pesadas.
Tá. Ainda não ouvi todos, mas já ouvi bastante. E neste último que eu vi, lembrei-me de dar uma sugestão. Tal desbloqueadores de conversa. Isto é, que temas podemos falar com outras pessoas quando temos aqueles momentos de silêncio embaraçosos. Ou até para tornar o programa mais interessante, que tal um pick-up lines?
Que são temas para você, tipo, deixar no bolso a hora que surge aquele silêncio.
Aquele
então,
silêncio maldito.
Ou então você vai numa festa, tal, ou num encontro, por exemplo, de que nem a gente tava falando aqui, encontro de ex-alunos, tal, aí você encontra aquela pessoa, tudo bem, é seu amigo, mas você já não tem mais tanto papo.
É.
Então você tem aqueles papinhos assim que estão lá no bolso, você só tira um ali e joga na conversa, entendeu? Chega.
Silêncio entre homens é fatal. Põe o futebol na conversa.
E o timão, né? E o timão.
Falou timão, a coisa flui.
Não, então, e o tempo sempre funciona muito bem, né? O tempo.
É, mas o tempo já tá manjado.
Não,
já,
e é chato, né?
Já fica chato, mas funciona.
Você fala do tempo, já fica implícito que você não tem porra nenhuma pra falar, né? E só pra não ficar chato, você tá falando, bom, choveu, né?
Choveu.
Então, e meio que acaba naquilo, né?
Você
não puxa.
Em 2 segundos do tempo, tá sol, né? É, tá.
Então, mas
e
se acabou. Você. Mas se você já fala, tipo, você lembra do episódio do Chaves que eles aprenderam a tocar violão?
Nossa senhora.
Tá vendo? Já.
Coringão mesmo, viu?
Não, mas aí então, mas não é todo mundo que gosta de futebol hoje em dia, principalmente, né, cara? Que o futebol não é mais tão no Brasil.
É, ele não é mais o assunto tão hegemônico, né? Como ele
antigamente,
foi no passado.
Antigamente,
então,
qualquer
um. Bom, infelizmente ele tá em Portugal, né? Mas pode falar da Dilma também.
Pode contar uma piada de português, que a gente tem muitas aqui no
Ai,
Brasil.
Ai, que maldade!
Sabe o que é brasileiro? brasileiro, né?
E sabe o que eu descobri? Que os portugueses, eles têm os portugueses de Portugal, porque eles têm um povo lá que eles chamam os alentejanos. Eu descobri que eles sacaneiam esse povo demais.
Olá,
cara.
Ah, é que nem paulista com carioca?
Não, é assim, é tipo a gente faz com os portugueses, que a gente conta piada de português, eles contam piadas de alentejano. E dá inclusive pra pegar nossas piadas de português, trocar por alentejano e contar lá que fica,
que
tem graça.
Horror.
Então uma vez eu tava vendo num site, tinha assim, ah, qual é o maior acontecimento de 2014? A Expo não sei o que, a Expo Portugal não sei o que lá. Qual que é o maior acontecimento de 2015? A chegada dos alentejanos para a Expo Portugal 2014. Eu falei, olha, tiram barato os alentejanos porque eles são lerdos, cara.
Sensacional.
Tá vendo? Todo mundo pega no pé de alguém, cara.
Ah, lógico.
E é bom saber que estamos estendendo os nossos tentáculos pela Europa. Olha.
Sim. Mas o bom é que agora é Portugal, a gente já pode conversar com esse cara aí, descolar um lugar pra gente dormir lá.
Opa,
sai aqui de Portugal pra você pular pra outros países.
É rapidão.
Rapidinho. E a gente pode ir lá comer uma bacalhoada também, né?
Eu vou virar irmão desse cara, pegar cidadania, pô. O que que é isso?
E lá na iTunes Store, um dos nossos ouvintes deixou um comentário pra nós, que é o Ian Bueno. Ele diz, meu nome é Ian Bueno, tenho 21 anos e sempre me interessei em conhecer um pouco de tudo. No que se referia à moda, para mim, sempre se resumia aos eventos do Fashion Week, seja de São Paulo, Nova York ou Milão. Ou seja, um vazio total para o dia a dia do homem comum. Que maravilha.
É boa.
Muito boa. Isso mudou por completo ao conhecer o canal masculino, que além de falar de moda para este gênero, dá inúmeras dicas relacionadas ao universo do homem moderno, que preza pela elegância e harmonia em suas peças. Sem deixar, é claro, de ser fiel à sua personalidade e trazer o seu mundo, as suas roupas, de forma rica e singular, com o propósito de se tornar mais confiante e sofisticado a cada dia.
Olha!
Ganhamos o dia, hein?
Meu Deus, hein?
Beleza. Indico sempre para todos os meus amigos o canal. Ricardo Terrazzo, Bárbara Duarte e Luiz Moura acompanham vocês desde o primeiro podcast.
Olha!
E sem dúvida, cada ouvinte deve concordar comigo que devemos reconhecer a excelência do trabalho de vocês. Parabéns.
Muito obrigado!
Esse é aquela mensagem pra fechar a nossa leitura de e-mails, né?
De mensagens.
E aí, como ele falou um português corretíssimo, eu vou me corrigir também. Muito obrigada.
É, obrigado ao Ian, um grande abraço. E quem quiser deixar mais mensagens, já temos.
Nível, por favor, estamos
por favor.
Aqui esperando.
Inflem nossos egos.
Depois um podcast onde a gente falou de assuntos da atualidade, né? Nós falamos de coisas...
Assuntos controversos. Nós vamos receber vários e-mails nos achincalhando.
Não, eu acho que as pessoas têm que compreender que a gente tem aqui que expor as nossas opiniões, ao mesmo tempo que a gente respeita também as opiniões dos outros e a gente respeita o posicionamento das pessoas perante aí todos esses assuntos que foram abordados nesse podcast. Bom, mas agora a gente tá indo pra reta final, eu vou dar uma dica aqui agora, eu ia falar até pra vocês darem uma dica, mas eu lembrei de uma coisa agora que eu vi essa semana, um podcast muito bom que eu ouvi, eu acho que merece ser ouvido por mais pessoas.
Olha,
então eu queria
de podcast.
Exatamente, eu queria indicar o Escriba Café. Escriba Café é um podcast muito bem feito. Ele é bem diferente assim, do nosso podcast, quem não conhece. Ele é todo cheio de climas. Então, esse último que eu ouvi, eles estavam um tempo até sem publicar e voltaram agora. E até estão com patrocínio e tudo mais, o que é bem bacana,
olá,
porque eles merecem.
Yeah. E a gente não merece também?
Então, mas ele é quase que um audiodrama.
Olha.
É, então é esse último.
Encenado, interpretado.
É, esse último é sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Então, conforme ele vai narrando, você ouve barulho de tiro no fundo, você ouve marcha militar.
Dá um branco, hein?
Tem toda uma sonoplastia.
Tem todo um trabalho por trás, assim. Ele é muito bem feito. O pessoal que tá por trás da produção do podcast está de parabéns, porque o conteúdo é muito bom. Ele tem pouco mais de 40 minutos. Ele fala de história de uma maneira que você nunca viu na escola. Ele vê por vários ângulos essa história, né? Ele conta não só pela perspectiva do americano que ganhou a guerra, mas ele até se posiciona de uma maneira que ele fala...
Tanto do vencedor como do derrotado.
Exatamente, ele fala também da posição do povo alemão durante a Segunda Guerra. É bem bacana isso, cara. Eu gostei muito do podcast, vale a pena ouvir. É um podcast de um nível até que tá, eu acho que intelectualmente ele tá até meio acima de outros podcasts, porque você vê que tem muito embasamento no que ele fala ali. É, o narrador é um cara que tem uma dicção muito boa, ele parece radialista mesmo falando, um cara narrador mesmo de TV. É muito agradável de ouvir, não é para quem tem um alto nível de conhecimento de história, por exemplo. Ele não tem aquele negócio que é feito para quem acompanha história. Não, ele é para pessoas que gostam de história, mas se você não conhece nada a respeito, por exemplo, da Segunda Guerra, você ouve esse podcast numa boa. Então fica a dica aí, Escriba Café. Procura lá na iTunes Store, ou então digita no Google que você vai encontrar o site deles. É, mas a gente vai encerrando por aqui com essa dica, um podcast, dando dica de podcast, é um Inception. Nós vamos ficando por aqui.
Com um dos podcasters com a voz.
A Bárbara
doente.
Que está perdendo a voz. Vamos nos despedindo aqui desse 41º Papagá. Voltaremos lá no 42 daqui 15 dias. Mas continuem com a gente aí que em breve tem mais. Um abraço a todos.
Até mais.
Você sabia como se chama Speed Racer no México?
Como?
Meteoro!